E hoje eu queria conversar hoje um pouquinho. É muito interessante como Deus ele trabalha nas nossas vidas, ele trabalha áreas nas nossas vidas que acabam ilustrando um pouquinho o que Deus quer falar com a igreja. E eu não sei como todas as formas que Deus trabalha, mas o que eu sei é o seguinte. Porque Deus te trouxe aqui, porque Ele tem uma palavra específica para você. De alguma forma, Deus já falou com você, através dos louvores, através do testemunho, através de tudo que nós já vivemos até aqui. Mas Deus tem muito mais para falar. E eu queria hoje falar sobre algo que nós já citamos em outras mensagens aqui, mas hoje eu quero aprofundar nesse tema, que eu denomino auto-engano. O que é o auto-engano? O que é o auto-engano? Quem poderia levantar a voz aí? O que é auto-engano? Hã? Oi? Acreditar em si? Ou não acreditar em si? Ou mentir para si mesmo? Mais ou menos isso? Auto-engano. O que que o auto-engano ele gera, né? Então, quando você já se arrependeu de alguma coisa que você fez? E que você não queria ter feito? Já? Sabe aquele negócio que fala assim, puxa, eu acho que isso aqui é uma boa. E daí você fez, depois que você faz, se arrepende. Que nem Davi, né? Davi foi lá, olhou lá, falou assim, opa, eu vou ter aqui um tempo com essa jovem bonita aqui e tal. E ele fez a bobagem, adulterou, fez toda aquela bobagem lá. Certo? Ele se enganou. Certo? O auto-engano é algo que nós mentimos para nós mesmos. Onde, se fosse resumir, seria mentir para si mesmo e acreditar nessa mentira. O problema não é mentir para si mesmo, o problema é acreditar na mentira que você criou. E por que que eu quero falar sobre auto-engano? Porque nós estamos vivendo um tempo onde Satanás tem escravizado muitas pessoas. Onde Satanás tem feito muitas pessoas a desacreditarem ou a não confiarem naquilo que Deus diz que você é. Então, assim, com muita facilidade as pessoas falam assim: ah, eu fiz isso, aquilo, então não tem mais salvação. Ó, eu fiz isso, aquilo, meu casamento acabou. Ó, aconteceu aquilo lá, e agora eu não quero mais viver. Ó, agora eu não quero mais cantar. Agora eu não vou mais fazer isso. Então, o testemunho que nós vimos aqui é muito especial, porque havia um auto-engano que, quando Deus traz à tona, quando deixa ser restaurado, ocorre uma mudança, uma transformação. O auto-engano, ele nos aprisiona. E eu quero que você abra lá sua Bíblia, lá em Atos 5, e nós vamos ver um casal aqui, que eles se auto-enganaram. E eles se auto-enganaram, e eu quero tirar alguns ensinamentos dessa mentira que começou na mente deles, que começou e foi para o coração deles, e de repente isso gerou uma atitude e gerou uma consequência. Então, em Atos 5, nós vamos ler do versículo 1 até o 11. O texto diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. No restante, levou-o e colocou-o aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que a levou a pensar que fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviam e que tinham acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja então a porta, os pés do que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram morta. Levaram-na na sepultura ao lado de seu marido. e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Imagine se Deus usasse a mesma estratégia hoje. O que é que aconteceria? O que é que aconteceu? Quando nós vamos ver aqui, havia um grande movimento, onde um grande avivamento ali, pessoas estavam se convertendo, os primeiros cristãos estavam surgindo, nós vamos ver ali no capítulo 4, e nós olhamos ali bem no finalzinho do capítulo 4, algo que acontece, os discípulos começam a vender os seus bens e repartir, e ele termina ali falando de Barnabé. Barnabé foi alguém que entendeu claramente, ele foi vender sua propriedade e colocou aos pés dos apóstolos. E aí, esse casal, Ananias e Safira, eles olham para aqueles discípulos, o que eles estavam fazendo, e pensaram assim: vamos fazer a mesma coisa. Só que o coração deles não estava ali. E aí começa um auto-engano, porque eles começam a olhar, e eles achavam que para ser aceitos, ou para agradar, isso aí, a Bíblia não fala isso, mas eu estou suspeitando aqui, estou tentando imaginar, vamos fazer a mesma coisa. Só que ao invés de fazer aquilo que eles se comprometeram em fazer diante de Deus, eles tentam dar uma miguelada, como diz algumas pessoas. Eu vou dar um migué, certo? Eu vou falar que eu vendi por 100 e eu vendi por 150, eu guardo 50 para mim, certo? E começou com esse auto-engano que leva eles a não somente tentar enganar os discípulos, os apóstolos, mas a palavra fala que ele tentou enganar o Espírito Santo. É possível enganar o Espírito Santo? Se nós olhamos Deus, que é onisciente, será que é possível nós enganarmos aquele que está em todo lugar? E que aquele que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, além do Espírito Santo estar em todo lugar, agora ele está em nós. E nós somos templos do Espírito Santo. Não é possível. Só que o auto-engano faz com que muitas pessoas acham que isso é possível. E eu começo a me enganar, e eu acho que eu posso ter uma agenda oculta, eu acho que eu posso fazer algo assim, algo assado. Então, o auto-engano, hoje ele tem sido um dos motivos da destruição de muitas famílias. Tem casamentos sendo destruídos, tem jovens perdendo a vida nas drogas por causa do auto-engano. Começou com o auto-engano, certo? O auto-engano, ele com muita facilidade já desencadeou a dependência química em muitas pessoas, que eu começo e falo assim: ah, não tem nenhum probleminha não, isso aqui é assim mesmo. Conversava com uma mãe essa semana, e aonde a família já teve problema com dependência química, e o filho jovem, eu estou olhando aquele jovem e falo assim: olha, existe um risco. Daí ela falou assim: não, ele falou que tudo que ele sofreu, ele não vai ir para as drogas. Mas o álcool, ele já falou que ele consumiu um pouquinho. Eu falei assim: mas o álcool é a porta de entrada para outras drogas. E o auto-engano pode me levar: ah, o álcool não tem problema. E aí eu vou, tomo um pouquinho de álcool, eu fico meio doidão, estou num grupo ali, daí daqui a pouco rola a maconha, daqui a pouco rola o crack, eu vou e caio na armadilha. O auto-engano gera um outro auto-engano, que gera uma armadilha, que gera uma prisão. O auto-engano faz o seguinte: ah, o casamento, não tem problema não, só o adultério, só uma saidinha. E eu começo a me enganar, isso gera uma consequência, que gera uma quebra de confiança, uma quebra da aliança, e acaba o casamento. O auto-engano, ele pode levar pessoas a ficarem escravas de aquilo que aconteceu no passado. Puxa, eu abortei. Eu fiz algo muito ruim quando eu era jovem e não era cristã. Então agora eu estou sendo penalizado em auto-engano. Não, mas agora o que está acontecendo? Olha, eu fiz aquilo lá e aquilo desagradou a Deus. Então agora esse sofrimento, ele é devido, porque eu preciso sofrer mesmo. E começa Satanás a jogar setas na mente, que faz com que eu comece a alimentar mentiras no meu coração, que não está no coração de Deus, que desagrada a Deus e que me aprisiona. Então eu quero olhar para Ananias e Safira. Eu quero tirar alguns ensinamentos aqui. E pode ser que algumas pessoas estão aqui, estão se auto-enganando, falando assim, olha, essa palavra não é para mim não, eu sei muito bem quem eu sou. Pode ser que alguém está olhando para cima, para o celular, para o lado, assim, isso aqui não é para mim não. Sabe, porque essa palavra ela vem com um certo confronto, no seguinte sentido, você sabe quem você é? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe por que Deus te chamou? Então para de se enganar. Sabe por que Deus te colocou nessa família? Sabe por que Deus colocou essa esposa, esses filhos? Deus colocou nesse lugar onde você está hoje? Para de se enganar. Porque o auto-engano, a negação do propósito de Deus para a minha vida, ele vai gerar consequência. E quando eu olho aqui para Ananias e Safira, eu quero tirar alguns ensinamentos aqui. O que, que acontece com eles aqui? Certo? Como eu falei ali, Barnabé tinha acabado de entregar lá todo o fruto da venda dele. E eles olhando ali, eles são influenciados por Barnabé. E que era para ser uma influência positiva. Aqui dá a entender porque ele termina aqui. José de Chipre, também de nome chamado Barnabé, que significa encorajador, vendeu seu campo, que possuía, trouxe dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Está no final do capítulo 4. Um homem chamado Ananias com Safira também vendeu sua propriedade. Então ele fala, também vendeu, ele olha para Barnabé, ele olha para Ananias e Safira, e você vê o mesmo procedimento. Mas só que aquela influência, eles tentaram influenciar naquilo que ele estava fazendo de bom, só que o coração deles não estava ali. E o primeiro destaque que eu quero colocar, cuidado com as influências que você tem seguido. Porque Barnabé era para ser uma boa influência. E ele foi uma boa influência ali. Só que o coração deles, de Ananias e Safira, estava desajustado. Porque quando o texto continua ali, no versículo 4, ele fala assim, não lhe pertencia. E depois de vendido, o dinheiro não estava ao seu poder. O que, que o apóstolo está dizendo aqui? Por que, que você mentiu? Não era necessário. O patrimônio era seu. Você vendeu o que era seu, o dinheiro era seu, mas por que você mentiu? Porque ele olhou para Barnabé, ele olhou para aqueles discípulos que estavam vendendo e falou assim, eu preciso vender e fazer a mesma coisa. E era para fazer algo positivo, só que o coração dele, enganoso, o auto-engano faz com que ele reverta isso de algo negativo. E eu quero olhar aqui para a influência, não para a influência de Barnabé, porque é uma influência boa, mas muitas pessoas têm se auto-enganado porque têm seguido influências negativas. Tem seguido influências que têm destruído a vida de muitas pessoas. Sabe aquela pessoa que está lá no futebol, que está falando assim, olha, rapaz, vamos dar uma escapadinha aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ele começa a jogar algumas mentiras ali para ver se você morde na isca, para acompanhar. E aí, de repente, eu começo a desvalorizar a minha esposa, eu começo a desvalorizar meus filhos, eu começo a desvalorizar minha família porque eu estou me auto-enganando. Tem pessoas que estão desistindo do casamento porque acreditaram numa grande mentira que Satanás colocou na frente deles. Que alguém falou, falou algo que eles pegaram, acreditaram e se desviaram. Então, o que, que você tem se enganado? Qual mentira você tem acreditado? E quando nós pensamos em mentira, ela pode ser uma mentira direta ou pode ser aquela mentirinha que eu acredito meio assim, certo? Ou de repente... Alguns chamam de mentira branca, onde eu começo a acreditar nessa mentira. Eu coloco algo na minha mente, eu acredito nela. Davi, no Salmo Penitencial 51, ele diz lá, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina com sabedoria. Como que você tem caminhado? Você tem caminhado com sinceridade no teu coração? Ou você tem se enganado? Sabe, a sociedade hoje, ela impulsiona você para você viver uma vida que não é sua. Ela quer que você viva, ela quer que o homem seja mulher e mulher seja homem. Ela quer que casamento seja descartável. Ela vem e fala que esse negócio de vida com Deus, é ter uma lista de pode e não pode, isso vai te escravizar. Então, A grande mentira que hoje a sociedade tenta impor é tentar destruir aquilo que Deus criou perfeito. E eu não percebo que o auto-engano de hoje, ele vai refletir na destruição de amanhã. Porque às vezes eu me safo num auto-engano hoje, mas eu não me livro das consequências do amanhã. Eu lembro uma situação que eu estava indo com meu filho para o futebol, aqui na BR, nós paramos num posto de combustível. E aí tinha dois jovens parados, nós paramos ali para encher o pneu do carro. E nós chegamos lá, tinha um carro na frente. E aí nós chegamos, estava esperando ali, ele falou assim, não, pode encher o teu pneu aí, é que eu tenho que esvaziar o meu primeiro. E ele estava lá esvaziando. E eu não entendi. Falei, esvaziando o pneu? Por quê? Não, porque eu preciso tirar uma foto para mandar para minha esposa. Que eu vou atrasar umas 3 horas para chegar em casa, nós vamos fazer uns negócios aí diferentes. Então eu vou esvaziar, vou tirar uma foto, mandar para ela, para justificar que eu vou chegar mais tarde. Eu olhei, meu filho junto, né? E eu olhei para ele, meu filho, olha assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo com esse mundo? Talvez você não esvaziou o pneu, mas você conta aquela mentirinha, meia boca, e você está se enganando, achando que isso vai te safar de algo momentâneo, mas o auto-engano nos impede de enfrentar a realidade. Porque eu vou mentindo para mim mesmo, eu vou acreditando nessa mentira, e essa mentira vai crescendo. E daqui a pouco eu minto de novo, daqui a pouco eu minto de novo. Você conhece alguém que ninguém acredita mais na pessoa de tanta mentira que ela faz? Tem pessoas que têm tanta necessidade de mentir, que em tudo ela aumenta. E ela aumenta, puxa, essa caneca aqui é branca, não, mas essa caneca aqui é branca, só que o material que foi feito, essa caneca aqui, veio de Israel, e ele passou por um não sei o que e tal, e precisa inventar muita coisa. Sabe, o que acontece é que as pessoas não percebem que a mentira é fruto do pai da mentira. E quando eu minto para mim mesmo, eu estou fazendo a maior das mentiras, porque eu começo a acreditar numa mentira, num sofisma, e isso me escraviza, me aprisiona. Então, eu quero desafiar você a olhar, primeiro, como é que você tem enfrentado as suas lutas e as suas batalhas. Você tem mentido para si mesmo? Com quem você tem se aconselhado e buscado orientação? Cuidado com a influência das pessoas que estão ao seu redor. Porque elas podem te levar a você se enganar com a realidade que você está enxergando. Então, o primeiro destaque que eu coloco, cuidado. Cuidado com as pessoas que têm influenciado você. Mas sabe, um segundo destaque que eu olho aqui no capítulo, no versículo 3, ele diz o seguinte. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? A ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Para você não se auto-enganar, você precisa cuidar das pessoas que estão influenciando você. Mas você precisa principalmente cuidar das armadilhas de Satanás. Ananias e Safira aqui, eles foram tremendamente envolvidos pela estratégia de Satanás em tentar escravizar. Satanás, ele é um estrategista. Satanás, ele olha para você, ele conhece a sua história, ele conhece as marcas que você carrega, e ele vai tentar te aprisionar naquilo que você carrega de negativo. Ele vai tentar colocar, dizendo assim, olha, você não é um bom pai, oh, você não é um bom marido, você não é uma boa esposa, você não é uma boa mãe. E ele vai falar assim, olha o que você fez lá atrás, olha só, você não merece isso, você não merece ser abençoado pelo Senhor, você não merece esse prêmio, você não merece a bênção, você não merece a salvação. E ele começa a colocar várias mentiras. O texto destaca aqui que Ananias deixou Satanás encher o coração dele a ponto de mentir para o Espírito Santo. E isso é muito forte. Porque a luta maior com a mentira, ela é espiritual. Por que ela é espiritual? Porque Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade. e a vida. E Satanás, ele é o quê? O pai da mentira. Então, quando eu olho só na dimensão do natural, certo? Eu estou olhando de uma forma equivocada. É a mesma coisa que você confundir alegria com felicidade. O que é alegria? Alegria é espiritual. É o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. A alegria, ela entra no nosso coração através da presença de Deus e ela independe das circunstâncias. Agora, a felicidade, eu preciso a todo momento estar alimentando, porque ela é momentânea, ela é efêmera. E então eu troco um carro, eu fico feliz, o meu time ganha, eu fico feliz, eu troco de casa, eu fico feliz, mas essa felicidade, ela é momentânea. Quando eu decido viver a alegria, que ela é espiritual, eu vivo plenamente a plenitude aonde eu estou, independente das circunstâncias. Nós cantamos sobre isso. Eu me alegrarei independente das circunstâncias. Se a figueira florescer, se não florescer, independente. Então, quando eu olho para essa luta espiritual, as armadilhas que Satanás tenta colocar, me auto-enganar, me auto-enganando, se eu acredito na mentira de Satanás, eu já estou escravo. A hora que eu acredito na mentira de Satanás, ele me acorrenta. E aonde Satanás vai tentar te escravizar? Primeiro, na sua identidade. Ele vai querer dizer que você não é o que você é. O que Deus diz que você é. Se Deus diz que você é amada, manda Satanás catar coquinho. Manda ele buscar o caminhão dele, caiu. Vai lá para... Certo? Se Deus já disse que você é, acabou. Sabe? Satanás vai te dizer assim, olha, você não é digna de ser perdoada pelo que você fez. E aí você é escravo de algo que aconteceu no seu passado. Queridos, eu caminhando com um jovem muitos anos, escravo de algo que aconteceu no passado dele, que ele se tornou escravo daquela dor. Aquela dor era algo que mantinha ele em pé, parecia. Parecia isso. E toda vez que eu sentava com ele, era a mesma dor. Era a mesma dor. Era a mesma dor. O que que acontece? O auto-engano dele estava tão profundo, tão arraizado. Satanás tinha escravizado com tanta profundidade, que ele não conseguia perceber que Deus já tinha perdoado. Ele não conseguia perceber que Deus já tinha restaurado. Ele continuava preso. É quase que nem aquela imagem daquele elefante que está preso numa cadeirinha de plástico. Porque ele aprendeu tanto a ficar preso, tentar soltar e não conseguir, que eles colocaram a cordinha ali numa cadeirinha de plástico e ele acha que aquela cadeirinha de plástico tem poder para prender ele. O auto-engano é isso. Às vezes Satanás me escravizou de tal forma que eu acho que eu não tenho como sair dessa situação. Eu não tenho como sair dessa depressão. Eu não tenho como sair desse divórcio. Eu não tenho como sair dessa perda. E eu começo a distorcer aquilo que Deus fez perfeito. E tem minha mentira também sobre a verdadeira paternidade. Satanás, ele vai tentar um auto-engano sobre a verdadeira paternidade. Puxa, meu pai terreno me abandonou, me rejeitou. Eu fiquei órfão muito cedo. Eu não tive uma referência paterna. E aí eu não olho para Deus como um pai eterno. E eu começo a me enganar e acreditar nas churumelas de Satanás. Para dizer assim, olha, você aqui é filho o quê? Você não é filho não. Você não é filha não. Sabe, e Satanás começa a enganar. Ele começa a trazer esse engano. E isso começa a contaminar meu coração. Mas quando nós estamos conectados com o Espírito Santo vai nos alertar. O Espírito Santo vai poder nos direcionar onde caminhar. Provérbios 20, 27 fala que o Espírito do homem é lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Salmo 119, 5 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, o meu caminho, clareia, e a luz que clareia o meu caminho. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com as armadilhas de Satanás. Satanás, ele é nojento. Ele sabe escravizar uma pessoa. E o auto-engano, ele pode estar te aprisionando hoje. Qual mentira você tem acreditado? Qual mentira você colocou na tua mente e você tem acreditado nela? Se Deus te criou a imagem e semelhança do Criador, Gênesis 1, 26, 27. Se Deus tem um sonho de te fazer prosperar, Jeremias 29, 11. Se Deus deu a você, através de Jesus, uma vida transbordante, João 10:10. Por que você está acreditando nessa mentira? Que você nunca vai conseguir prosperar. Que você não tem como conseguir um novo desafio na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Por que você está acreditando nessa mentira? Essa mentira satânica para tentar te escravizar. Às vezes Satanás ele tenta e ele acorrenta as pessoas ficam acorrentadas. E quando a única coisa que eu preciso, eu fico me debatendo aqui para libertar as correntes, eu não preciso me debater aqui. Eu preciso somente olhar para cima. Puf, as correntes se quebram. É tão simples. Por que que você continua escrava ou escravo de Satanás? Não faz sentido. Sabe, esse auto-engano, ele leva você a viver uma vida medíocre. Eu já falei aqui de um homem que ficou possesso, e ao expulsar o demônio dele, a grande armadilha que Satanás tinha colocado é que ele tentou o suicídio. E Satanás tinha colocado, já que ele tentou o suicídio, ele não entraria no reino dos céus, e que ele estaria fadado, condenado eternamente a viver longe de Deus. E ele acreditou na mentira, até que a verdade é apresentada. Quando a verdade é apresentada, as correntes se quebram. E existe um novo tempo. E aquele jovem senhor, ele foi batizado, ele está servindo ao Senhor com alegria. Porque, na verdade, a mentira de Satanás, o auto-engano que ele estava aprisionado, foi quebrado e foi substituído pela verdade. E nós precisamos, e olhando aqui para Ananias e Safira, o que faltou também, além de eles serem enganados, o auto-engano ao olhar as pessoas e achar que eles deveriam fazer igual. O auto-engano ao olhar para o... Não perceber a artimanha de Satanás, ao olhar para o Senhor achando que eles poderiam enganar o Espírito Santo. Existe uma terceira dimensão aqui, onde eles simplesmente, principalmente Safira, eles não observaram os sinais de Deus. Lá no versículo 8, Pedro lhe perguntou: diga, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Sabe, ela teve uma outra oportunidade. O marido já tinha sido fulminado. E aí vem o discípulo e fala assim: olha, foi esse mesmo? Você tem certeza? Sabe aquele negócio? Você vai disciplinar o filho? Fala assim: você tem certeza? Né? Eu lembro uma vez que eu fui disciplinar o meu filho, há muitos anos que eu não disciplino eles, já são adolescentes, jovens já. Mas quando ele era pequenininho, ele tinha acabado de fazer uma arte, eu cheguei assim: você sabe por que você está sendo disciplinado? E ele olha para mim e fala assim: não. Eu falei assim: eu vou perguntar de novo. Você sabe? Não. Ai, eu respirei fundo. Sabe que disciplinar, pai que tem filho pequeno, dói mais em você do que neles. Eu falei assim: ó, então porque você fez a arte, é tantas chinelinho que eu tinha, né, na época, chamado carinhoso, chinelinho de couro assim, carinhosinho, carinhoso. Então porque você fez a arte, é tantas chineladas, e porque você mentiu é mais tantas. Mas doeu tanto em mim. Mas eu dei uma oportunidade, e ele falou: não, não sei. E ele tinha acabado de fazer, não tinha como não saber. Sabe, tem alguns filhos de Deus que Deus vai dando sinais. Deus vai dando sinais e eu vou simplesmente fechando meus olhos, o meu coração. E eu continuo indo em direção ao abismo e Deus está falando: não vá. Porque Deus, Ele age, Ele é todo poderoso. Mas Ele não duela com o seu caráter, Ele não vai interferir no teu livre-arbítrio. Então, você tem um livre-arbítrio para decidir. Safira teve uma outra oportunidade e não percebeu que tinha algo errado. E a pergunta, ela foi muito direta, ela decidiu sustentar a mentira. De repente você está aqui hoje, está sustentando uma mentira. Pare de negar. Traga na superfície a verdade, porque somente a verdade vindo à tona você vai conseguir ser restaurado. ser restaurada. Então, a negação, ela faz com que você continue sendo escravo daquela mentira, daquele sofisma, daquilo que está no teu coração, que foi plantado pelo auto-engano, que Satanás colocou ali. Salmo 141:4 diz lá: não permita que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com malfeitores, que eu nunca participe de seus banquetes. Sabe, seguir os sinais de Deus é você ter essa consciência firmado nas verdades eternas, sem deixar estas que podem impedir você de experimentar as bênçãos do Senhor. Tiago 1:23 fala que aquele que conhece a palavra e não obedece é semelhante ao homem que vai na frente do espelho, olha lá, se vê, a hora que ele sai, ele esquece da aparência dele. A palavra de Deus está aí para nos ensinar, para nos abençoar. 1 Coríntios 2, de lá, todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pare de enganar. Se enganar no auto-engano. Você está sensível ao que Deus está falando para você? Você está sensível ao que Deus quer para você? Você está sensível ao que Deus espera de você? Será que Deus não está te dando sinais? E você está fechando os seus olhos espirituais? Você está fechando o seu entendimento? Porque você não está vendo que Deus está dizendo: para de fazer isso. Pare com essa atitude. Mude de rumo. Tem pessoas que falam assim: ah, eu sou assim mesmo, eu vou continuar fazendo isso mesmo, e eu não percebo o que Deus está fazendo. Queridos, o auto-engano tem consequência. O auto-engano gera prisão. O auto-engano destrói famílias. O auto-engano destrói a sua vida. Teve uma situação que marcou muito a minha vida quando eu cheguei aqui nessa igreja, lá em 97. Nós já estávamos aqui já. Então já era 2000. Eu cheguei em 97 lá na Gago Coutinho, mas já era 2000, mas logo no início. E nós tínhamos uma prática com os jovens aqui de fazer um sopão. Principalmente no inverno, levar um sopão nas marquises e tal. E eu lembro de um senhor que era diácono de uma igreja. E aí nós estávamos lá distribuindo um sopão e ele morando debaixo da marquise. Certo? E ele estava ali, homem de rua, morador de rua. E ele fala assim: olha, eu estava... Ia ser aniversário de casamento ali 2, 3 dias. Eu falei: o que eu posso fazer por você? Você podia ligar para minha esposa? Eu falei: claro. E ele falou, e ele conhecia a Bíblia de capa a capa. Ele falou vários versículos ali e tal. E eu peguei aquele número. E aí nós voltando da Kombi, eu ia para a Kombi de madrugada ali e tal. No outro dia de manhã eu peguei e liguei. A esposa dele atendeu. A hora que eu falei, ela começou a chorar do outro lado. E ela falou assim: eu falei para ele que ele não deveria começar a beber. E ele começou: ah, não tem problema não. E foi só um pouquinho, daqui a pouco foi aumentando. E até que ficou insustentável. E ele começou a ficar agressivo. E ele chegava bêbado e começava a bater em todo mundo. E não tive outra saída a não ser mandar ele embora. Não tem como. E aquele homem estava na rua, morador de rua. Alguém que foi diácono, que servia ao Senhor dentro da igreja. O auto-engano, Deus vai dando sinais, e se eu não estou sensível para ouvir os sinais de Deus, eu vou indo para o buraco e eu não percebo. Eu só vou perceber quando cair. Sabe, eu não sei o que Deus está falando ao teu coração, mas as pequenas brechas e auto-engano podem levar você a quebrar princípio de santidade, a levar você a perder sua família, a perder o propósito de Deus, ou se desviar do propósito de Deus na sua vida. O que que você tem se auto-enganado? Cuidado com as influências. Cuidado com quem você anda. Cuidado com as armadilhas de Satanás. Esteja sensível para os sinais de Deus. Proteja do auto-engano. Qual o auto-engano que você tem carregado? O que que Deus está falando que você tem acreditado numa mentira e você chegou hoje aqui? E você precisa hoje colocar diante do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que Deus traga a verdade. Que você enfrente hoje esse auto-engano e falou: chega, eu vou parar de mentir para mim mesmo. Eu vou parar de mentir para mim mesmo, eu vou enfrentar. E se você não consegue sozinho, eu vou buscar ajuda. mas eu não vou mais continuar preso a essa situação. Você pode fechar seus olhos? O auto-engano, ele aprisiona, porque a raiz do auto-engano é a mentira. A mentira para si mesmo. E o pai da mentira é Satanás. Você está aqui hoje. Você precisa dar um passo à verdade, em direção à verdade. Se você está aqui hoje, você tem caminhado do seu jeito, sem entender como essa caminhada com o Senhor Jesus, como essa caminhada, como essa entrega com o Senhor Jesus. Eu quero trazer primeiro esse desafio para que você pare de se enganar. E você enfrente algo que você precisa se posicionar hoje. Uma entrega que você precisa fazer hoje na sua vida. E essa entrega, ela envolve duas dimensões. É o arrependimento. É o arrependimento e a fé. O arrependimento é onde você se arrepende dos seus pecados. Onde você entende que até aqui você está vivendo na autossuficiência. Você está se enganando e você precisa se arrepender dessa vida medíocre que você tem vivido longe de Deus. E a fé é você, pela fé, crer que Jesus, ele morreu na cruz, aquilo que nós vivemos aqui na ceia do Senhor, ele morreu naquela cruz, aquilo que nós vamos celebrar na Páscoa, ele morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. Então, essas duas dimensões, ela muda a tua realidade, ela muda a sua eternidade, muda a sua vida hoje. Então, eu quero desafiar você que está aqui, você nunca entregou a sua vida ao Senhor, a fazer uma oração onde você está. Dizendo, Senhor Jesus, é você e Deus aí, toda a igreja está de olhos fechados. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados, eu quero pedir perdão. Eu quero parar de me enganar, eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar meu coração ao Senhor. Eu entrego minha vida em tuas mãos, recebe Deus a minha vida. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu entrego totalmente a minha vida ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Enquanto toda a igreja está de olhos fechados, você fez essa decisão, tomou essa decisão, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você está tomando uma decisão hoje, lá, graças a Deus, mais alguém? Aqui, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Aqui está tomando, aqui a minha direita, a minha esquerda, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Aqui no centro, graças a Deus, aqui atrás já vi a minha esquerda, graças a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Queridos, é muito especial essa decisão. Eu queria que você que levantou sua mão, que você viesse aqui, ó, bem aqui na minha frente, aqui, eu quero orar por você. Eu já vi todo mundo que levantou a mão aqui, pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Esse é um tempo especial, renovo, pode chegar, graças a Deus. O casal ali, glória a Deus, pode chegar aqui. Chega junto, venha junto. Você levantou sua mão, pode chegar aqui. Chega aqui mais pertinho, eu quero orar por você. Aqui no centro, aqui. Tem alguém ali também, né, no lado do Thomas, pode chegar aqui. Chega aqui, se você está tomando essa decisão, não tem vergonha não. Nós vamos ter um tempo especial aqui de oração. Existe um tempo novo para a sua vida. Existe algo novo para a sua história. Satanás, ele é especialista em tentar nos escravizar com as marcas do passado. Mas existe algo novo que Deus tem para você. E hoje é o início de uma nova história. Somente creia que Deus está fazendo algo novo. Que Deus está fazendo algo novo. Deus está ressignificando marcas. Deus está desafiando a mudança de hábitos, mudança de atitude. Deus está desafiando a mudar coisas que transformam completamente a nossa vida. Eu queria que os nossos conselheiros pudessem chegar aqui orando com eles. Eu quero orar por vocês. Vocês fechem seus olhos aqui. Eu quero dizer que essa decisão que vocês tomaram hoje é uma decisão que eu tomei há 24 anos atrás e mudou a minha história. Certamente vai mudar de vocês. Vamos orar para esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Deus amado, eu quero louvar ao Senhor por essas pessoas, esses irmãos e irmãs que estão aqui. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida deles. Eles hoje entregando a vida ao Senhor. Que o Senhor confirma no coração deles essa mudança e essa transformação. Esse tempo novo, essa história nova que está sendo construída hoje diante do Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja realmente abençoando. Abençoando cada irmão, cada irmã que está aqui, Deus. Em nome de Jesus, existe um tempo novo. Existe algo novo. Ó, Deus amado, abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa. confirma no coração desses queridos, que nós possamos ver eles frutificando, crescendo cada dia mais diante do Senhor. O Senhor é um Deus tremendo, um Deus amoroso, um Deus grandioso, faz algo novo na vida deles. E essa é a minha oração, é a minha oração de entrega da vida deles, em nome de Jesus. Amém, Jesus.